Olá, aqui é o Alexandre.
E eu sou o Felipe. Sejam bem-vindos à nova série do Psicanálise de Boteco Vinho com Lacan.
Nesses encontros, iremos discutir algumas contribuições de um dos mais influentes psicanalistas após Freud, Jacques Lacan. Suas ideias sobre o desejo, o gozo e o significante moldaram não apenas a psicanálise, mas também a forma como compreendemos a nossa própria existência.
Lacan nos ensinou que o inconsciente é estruturado através da linguagem, e é pela linguagem que o nosso vazio se revela e as nossas faltas escapam.
Bom, para entender tudo isso, ou para bancar a nossa condição de não saber, que tal uma taça de vinho?
Lembrando que a nossa intenção não é apenas lançar luz sobre os mistérios da teoria lacaniana, mas também instigar o que há de mais precioso nessa linhagem psicanalítica.
Os episódios novos saem às quartas-feiras, quinzenalmente. Esperamos vocês! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Vinho com Lacan, essa série que já virou um sucesso e a gente vê todo mundo aí compartilhando, falando e na expectativa de novos episódios. A gente não teve episódio, a gente tá em atraso com vocês, né? Porque...
Por quê?
Gente, por quê? Porque a nossa vida é muito corrida, gente. Então, às vezes, não dá tempo da gente gravar, né? E a gente não vai entregar algo assim feito às pressas, sem todas as referências que a gente coloca aqui pra vocês. Então, não dá pra fazer algo assim, né? Aos trancos e barrancos, né, Fih?
Eu concordo, eu acho melhor.
É, então. Aí o Fih ainda me dá essa parada. Ele fala, amor, não vamos soltar episódio. Você tá cheio de coisas, tem curso aí, tem evento.
A pessoa tá tão cansada que não consegue simbolizar pra criar um roteiro. E tipo, meu Deus, a gente precisa gravar, precisa entregar, né?
Então, aí ele me traz pra essa realidade, fala assim, olha o burnout. Bom, gente, hoje no nosso Vinho com Lacan, a gente vai falar um pouquinho sobre essa teoria do Lacan, que foi uma das primeiras que ele publica no seu livro Os Escritos, né? Que é o famoso estágio do espelho, que é uma releitura do Lacan sobre o narcisismo do Freud. E uma releitura muito interessante, claro, o Lacan aqui ele já se implica bastante, né? Ele já se coloca pessoalmente, trazendo a sua visão muito singular sobre essa questão do narcisismo primário e da construção do eu para o Freud, né? Então esse texto ele foi apresentado no Congresso Psicanalítico Internacional de 1936, né? E o Lacan publicou... Em 1949, ele fez uma versão, né, ampliada desse texto e publicou nos seus escritos, né, de 66. Lembrando que esse texto ele rodou a comunidade psicanalítica, até porque o Lacan ainda pertencia à International Psychoanalytic Association, né, a IPA, e esse texto foi parar nas mãos do Winnicott. E o Winnicott lê esse texto, né, e fala assim... Olha, senhor Lacan, escreve uma carta para o Lacan, né? Gostei bastante do seu texto, achei ele muito interessante, embora não tenha entendido algumas coisas, né?
Afrontosíssimo.
Porque não está tão claro. Claro, o Lacan, com todo aquele jeito dele de escrever, né, um tanto quanto complexo, que a gente já falou aqui, ele transmitiu essa ideia do jeitinho dele, né, gente? Então a gente sabe que não é um jeitinho tão fácil assim de compreender. Né? Se o Winnicott teve dificuldade, imagina a gente, não é mesmo? Bom, então o nome do texto é o estágio do espelho como formador da função do eu, tal como nos é revelada na experiência psicanalítica, né? Uma tradução mais literal seria isso, mas depende também, já vi outras versões circulando, né? Não estou com os escritos aqui para consultar qual foi a versão publicada nos escritos da versão brasileira, mas... Embora eu tenha feito algumas anotações aqui, mas depois eu consulto no próximo bloco os escritos e leio para vocês. Lembrando que os escritos é basicamente o único livro que o Lacan sentou e escreveu, né? Os seminários não foram escritos por ele, e sim pelo Jacques Alain Miller, né? A gente já falou isso aqui desde o primeiro episódio, mas é importante a gente retomar. Então vamos lá, meus amores. Ele diz assim... Bom... Eu fiz um resumo aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês. O Lacan, ele parte de um fato observado na psicologia comparada, né? O bebê, ao redor dos 6 meses, reage com júbilo diante da percepção de sua própria imagem refletida no espelho. Esta reação contrasta com a indiferença que outros mamíferos demonstram ante seu reflexo especular, né? Bom, mas a que se deve essa resposta, né? Que consequências tem no desenvolvimento psíquico do ser humano? Em torno dessas perguntas, o autor desenvolve uma teoria sobre o narcisismo e a identificação primordial. Quer falar alguma coisa, Fih? Você tá quietinho, me olhando.
Não, tô observando, tô prestando atenção. Eu começo a identificar. De fato. A criança se identifica no espelho.
Uhum.
É uma criança de quanto tempo? De entre 6 e 18 meses, mais ou menos?
Ah, eu acho que nessa visão que o Lacan traz, eu acho que já seria uma criança de 1 aninho, 18 meses, 1 ano e meio.
Por aí,
né?
Mesmo, sim.
Sim.
Um bebezinho ainda, mas já tá mais ou menos crescidinho.
Você vê que a concepção de construção do eu pro Lacan, ela se diferencia nesse ponto da Klein também, uhum. né? Porque a própria Melanie Klein vai dizer que o bebê já tem um ego formado e esse ego já responde, já estabelece relação objetal, tanto com os objetos externos quanto internos. Esse ego já projeta e já introjeta.
O bebê kleiniano é um sobrevivente.
É um sobrevivente e é um bebê que já está em comunicação com o ambiente desde o início da vida.
Sim.
Para o Lacan, não, né? Tem que acontecer. Esse corpo está totalmente fragmentado e ele é reunido através dessa imagem especular, desse júbilo que o bebê tem. Então, o reflexo que ele se vê no espelho é uma organização desse corpo despedaçado, desse corpo não dito.
Fechou.
Muito bem. Então, esse tema, né, é um dos temas mais importantes da teoria lacaniana, pois ele encara o narcisismo a partir de uma perspectiva original, né?
Uhum.
Em sua formulação, se conjugam de maneira ajustada fatos de observação clínica, conceptualizações de nível teórico e um modo muito profundo de entender as relações do homem, não somente com a mãe, mas também com o contexto cultural em que vive. Lacan pensa que o ser humano tem uma representação fantasmática do corpo, na qual este aparece fragmentado.
Uhum.
A imago de seu esquema corporal fragmentada continua a se expressar durante a vida adulta, nos sonhos, nos delírios, nos processos alucinatórios.
Sim.
A gente sonha, né, frequentemente que a gente está, sei lá, caindo, se despedaçando, né, que estão tirando parte da gente. Eu tenho um paciente que falou assim, eu sonho frequentemente que quando eu durmo é como se meu corpo derretesse, né? Partes do meu corpo se fusionassem à cama. Então, essa fragmentação do corpo, ela é sentida em alguns momentos, né? Em momentos de angústia.
Sim.
A gente tende a somatizar bastante. A gente fala assim, nossa, eu tô tão nervoso que é como eu não sentisse meu corpo. Eu tô andando nas nuvens,
uhum.
né? Eu não vejo onde eu tô pisando e por aí vai. As dores corporais que a gente tem, elas também significam bastante nesse sentido, né?
Simboliza uma não integração.
Isso, uma não integração do corpo, perfeito. Uma fragmentação, né? Uma não unidade. Que o Winnicott, a seu modo, vai chamar de integração psique-soma, né? Ele também... O Winnicott não separa a psique do soma. Para ele é uma unidade. Essa unidade precisa
então,
ser conquistada.
Essa fragmentação seria uma não integração psique-soma.
Isso, exatamente.
Tá.
E o espelho, né, o reflexo no espelho, e aí é claro que o espelho é uma metáfora, o espelho pode ser o olhar do outro que me dá essa organização, né?
Tipo, se eu sou visto, eu existo.
Basicamente é isso mesmo. Mas pro Lacan, né, a gente fala de um espelho mais rígido, né, que reflete, o espelho de vidro mesmo, que reflete um reflexo imediato, organizado, tanto em relação ao olhar do outro, enfim, por mais que seja um olhar alienante, né? Porque quando a gente se olha no outro, você vê o seu reflexo, você vê o que o outro está enxergando, né? E aí a grande sacada da metáfora do espelho é quando o bebê olha no espelho, ele não fala em primeira pessoa, olha lá eu, né? Ele fala, olha lá o bebê, Ah lá o nenê, né? Quem tem filho pequeno, quem convive com criança. Quando a criança passa no reflexo, você tá com ele no colo, né? Com ela no colo, é, eles se olham no espelho e falam, ah, o nenê, né? É o bebê. Eles falam, olha lá eu. Dificilmente a criança tem esse senso de percepção de se dizer em primeira pessoa. Então, quando ela fala, olha lá o nenê, já está implícito aí um estado de alienação. Esse eu é um outro, né? Quem é esse sujeito que está lá? É o nenê, né? Não é... Não sou eu. É, existe um estado de alienação. Por isso que eu falo para vocês que o espelho da Lacan é um espelho de vidro rígido. Em contrapartida, o espelho do Winnicott é um espelho d'água. Eu gosto bastante dessa analogia, porque o Winnicott vai dizer que o espelho, a função materna, a pessoa que cuida, precisa se adaptar para devolver para o bebê o seu gesto espontâneo. O Lacan ele não tem essa concepção. Ele não trabalha com a noção de criatividade primária, tampouco com a noção de gesto espontâneo, né, gente? Até porque o Lacan não tem essa noção de desenvolvimento emocional ou desenvolvimento maturacional como propõe o Winnicott. Então, vocês conseguem perceber que são dois pontos de vista totalmente diferentes, ok?
Me diz uma coisa, para o Winnicott, a gente precisa constantemente ser visto, olhado, né, através, por meio ali da mãe suficientemente boa, né, a mãe devotada comum, enfim, para que a gente possa ir se integrando, né, o bebezinho vai experienciando todas as suas aptidões ali, num ambiente que seja bom, e ele vai se formando.
Uhum.
No estágio do espelho do Lacan, o bebê se reconhece no espelho, mas ele ainda fala, olha lá o bebê, ainda... Uhum. Ainda tem uma certa alienação, uhum. né? Isso pode acontecer ao longo da vida, para Lacan, eu digo, por exemplo, para Winnicott existe a regressão.
Uhum.
Lacan, eu acho que não acredita nisso.
Não, Lacan não trabalha com a regressão. E, na verdade, como a gente já se encontra na fundação, na construção desse eu totalmente alienado de nós mesmos,
isso.
A sacada do Lacan ela é outra no processo de análise. É fazer com que a gente possa sair, mais ou menos, dessa condição alienante. Que a gente possa se descolar desse semblante que o outro nos oferece. Que a gente possa descobrir o nosso próprio eu, né? Descolando desse estado de alienação.
Para Lacan, quando você se descola desse grau de alienação, você vai ali ao encontro da formação do eu.
Na verdade, não é bem ao encontro da formação do eu. Esse olhar do outro é o que te ajuda na formação do eu.
Sim.
Mas é um eu alienado.
Tá.
É um eu que está dependente desse olhar.
O
né?
eu é o outro.
Exato.
Sempre?
Sempre.
Nossa.
E até porque a gente precisa do outro para se constituir, né?
Uhum.
A gente é sempre dito pelo outro. O bebê humano ele não acontece sozinho.
Entendi.
E isso para qualquer autor. Para Freud, para Klein, para Winnicott, para Lacan. Embora cada um deles tenha uma concepção divergente.
Vale salientar que o Winnicott fala que o terceiro grau ali do desenvolvimento, né? Grau não,
Estágio.
Estágio, né? Que ele fala que nós vamos ali rumo à independência.
Uhum. Nós nascemos numa dependência absoluta, vamos para uma dependência relativa e seguimos rumo à independência.
Rumo.
Ou seja, nunca estamos totalmente independentes, né? Então, sim, o Lacan ele vai dizer, um grande trabalho de uma análise é desmontar esses ideais, né? Então, o que é quando ele vai falar desse pai ideal, né? Que ele faz também uma releitura de Totem e Tabu e dessa função paterna, o nom du père, que significa tanto em francês, né? Nom du père, não do pai ou nome do pai, né? É um trocadilho que ele faz com a palavra. A gente vai desmontar esse nome do pai, né? Desmonta esse lugar paterno, essa função aí, essa lei soberana, que muitas vezes ela deixa esse superego extremamente rígido, né? Impiedoso, que vai nos cobrar mil coisas e também nos coloca numa posição de adoecimento, né? Então, desbancar esse lugar de ideal é um grande trabalho de uma análise.
Uhum.
Né? E esse lugar que eu me coloco para ser o ideal do outro. Né? Então, quando o sujeito vira e fala assim, ai, mas só que eu sofro muito, porque minha vida é muito difícil, eu demoro muito para conseguir as coisas. Né? Então, uma análise lacaniana vai falar assim, tá, mas qual o ganho que você tem ocupando essa posição?
Você vira, né, um espelho para ele.
Exato. Quando você demora muito, você sofre muito. Não, uma coisa que você poderia terminar em um mês, você fica 5 meses enrolando, qual o ganho que você tem nisso frente ao outro?
Enquanto o bebezinho falaria, olha lá o nenê, o psicanalista fala assim, olha aqui você.
Exatamente.
Entendi.
Qual é seu papel de responsabilidade por aquilo que você se queixa, né?
Assim, não, não,
não quero saber, chega. É um momento que a análise dói bastante, né? Aliás, a análise sempre dói, né, gente? Como diz a Luana Piovani, quer se divertir, vai pro parque de diversão, vai pra Disney, né? A análise é pra doer,
verdade,
mesmo.
Verdade.
Mas é uma dor libertadora,
é,
né?
É uma dor gostosinha.
É, e vamos lembrar também que não é só dor, eu sempre saliento aqui, né, que uma boa psicanálise, ela não se orienta apenas pela ética do desejo, mas também pela ética do cuidado.
Exato.
Bom, acho que eu falei bastante, tá à noite agora, tá super propício, eu acho que a gente precisa tomar uma tacinha de vinho.
Vamos então tomar uma tacinha de vinho, todo mundo junto.
Olha, a gente ouviu ouvintes dizendo para nós que o episódio dá gatilho. A partir da chamada dessa temporada do Vinho com Lacan, vocês ficam já no gatilho do vinho, né? Então,
verdade,
vamos lá, a gente vai tomar o nosso vinho aqui, continuar esse papo e vocês tomam daí também. Até daqui a pouco. Pessoal, lembrando que esse episódio, assim como toda a nossa temporada do Psicanálise de Boteco, é patrocinado pela Casa do Saber. É, lá vocês encontram cursos de psicanálise, literatura, arte, história, antropologia. Tem cursos meus, da Ana Sui, tem um curso lindíssimo da Fernanda Samico sobre Lacan. Um curso do Christian Dunker sobre Lacan também. E em breve vão sair outros cursos, outras novidades. E recentemente saiu o meu curso com a Ana sobre a depressão, do amor e das trevas, que a gente fala da depressão, né, a partir de 6 perspectivas psicanalíticas, passando por Freud, Klein, Ferenc, Bion, Winnicott, Lacan, né? Então fica o convite aí. E os nossos ouvintes, nossos botecers, têm um desconto no plano de assinatura anual. Basta digitar o cupom Patrício10. É isso. Que foi?
Não, eu fico só observando aqui. Você pegou o jeito.
Sim, né? Bom, pessoal, eu tô com escritos aqui na mão.
Uma sessão fofoquinha.
Esse livro, que tem uns 300 mil páginas, do Lacan. E, de fato, a tradução que recebeu no Brasil foi essa mesma que eu li no bloco anterior. O estágio do espelho como formador da função do eu, tal como nos é revelada na experiência psicanalítica. Ok? Lembrando que uma versão prévia desse texto foi apresentada em 1936, e aí, em 1949, ele amplia e ele organiza para fazer a versão definitiva, publicada em 1966, nos escritos. Ok? Muito bem. Eu queria, antes da gente continuar as explicações sobre o estágio do espelho, muita gente pede, fala, lê as cartas, né? Quando você faz essa recomendação, lê para a gente ter uma noção. Então, eu fui buscar aqui, no intervalo, a carta que o Winnicott escreveu para o Lacan, e essa carta é de 1960. Tá? Então, só para vocês verem o quanto eles se comunicaram. Lembrando que o Winnicott faleceu só em 71.
Isso.
E o Lacan nos anos 80, 1980. Bom, o Winnicott diz assim, caro Dr. Lacan, estou muito contente em possuir o 5º volume de La Psychanalyse, a psicanálise, e escrevo para lhe agradecer por ter publicado uma tradução do meu ensaio sobre objetos transicionais. Vejam que interessante, né? E aí existe todo um estudo, principalmente aqui no Brasil, do Roberto Granha e de outros pesquisadores, inclusive do Loparic, dizendo que o Lacan se inspira no Winnicott para construir a noção de objeto A, muito embora, né, seja uma noção totalmente diferente, não tem aí o desenvolvimento emocional implicado, mas ele se inspira na noção de objetos transicionais de Winnicott para definir o objeto A, que a gente também vai falar disso.
Ai, graças a Deus.
No próximo episódio.
Uhum.
Bom, ele diz assim, parece-me que alguém teve um trabalho imenso com os detalhes da tradução, e esse alguém provavelmente foi o senhor. De qualquer modo, devo ao senhor o fato de esse artigo agora estar disponível em francês. Uhum. Estive trabalhando em seu ensaio sobre a teoria do simbolismo em memória de Ernest Jones, mas ainda não assimilei adequadamente seu sentido ou avaliei sua significação. A propósito, meu nome termina com dois T's, Winnicott. Mas esse tipo de coisa não me incomoda. Uhum. Uhum, mas ele escreveu, né?
Uhum, sim.
Não esqueci que me perguntou se poderia apresentar um ensaio aqui em Londres. E, sem dúvida, deve achar que fui bastante relaxado quanto a isso. Na verdade, compreenderá o que quero dizer quando eu lhe informar que foi necessário, primeiro, que a sociedade convidasse oficialmente um membro da Sociedade Psicanalítica de Paris. Creio que isso agora foi arranjado, que alguém virá dar uma palestra, então estaremos livres para convidá-lo. Sinto que isso tenha de ser solucionado dessa maneira, mas sinto também pela cisão da psicanálise francesa e desejo o tempo todo que possa haver uma reunião. Receio que a indisposição tenha se desenvolvido a tal ponto que dificilmente possa ser remediada. Mas, do meu ponto de vista, as pessoas de cada lado da controvérsia ainda são humanas, homens e mulheres comuns que estão lutando por algo que acreditam ser bom. Minha esposa e eu nos lembramos com o maior prazer do jantar que o senhor nos ofereceu em seu apartamento quando sua filha quebrou uma garrafa de vinho na cozinha. Esperamos que ela esteja bem e enviamos a todos nossos melhores votos.
Gente, é realmente é um gesto espontâneo, né?
Super, né? E essa carta é de 1960. Tem uma carta anterior que eu acabei não encontrando aqui no Gesto Espontâneo, nesse livro, que ele vai falar do Estádio do Espelho, né? E é sensacional, eu acabei não encontrando. Mas eu quis ler essa para vocês verem justamente essa intimidade, né? Essas trocas,
sim,
que haviam.
A filha quebrou uma garrafa de vinho na cozinha. Eles tinham vida.
Exato, né? Eles tinham vida. Então a gente às vezes idealiza, endeusa, né? Os clássicos. É importante a gente saber que teve uma história, que teve uma troca, que teve uma comunicação entre eles. E eu sempre falo, essa briga de escolinha de psicanálise é uma coisa muito primária. É. Né? Infelizmente, aconteceu na Sociedade Psicanalítica Internacional daquele tempo, na IPA. Você vê aqui que essa carta do Winnicott está super em entrelinhas. Ela diz algo sobre um funcionamento político da sociedade. Ele fala assim, olha, para eu te convidar para dar uma palestra, primeiro tem que vir alguém da Sociedade Psicanalítica de Paris dar uma palestra, para depois vir um senhor. Ou seja, uma burocracia só, uma chatice só, né, que a gente vê. E que depois, querendo ou não, acontece também entre o círculo lacaniano. Né? O próprio Lacan não ficou livre disso. Ele mesmo foi tomado, né, por essa perspectiva política, por esses conflitos dentro do círculo pessoal dele. Então... Gente, enfim, né? Seres humanos, nós somos complicados, uhum, e tem aí uma série de questões políticas que a gente se interessa, se inclina, outras não, e por aí vai, ok? Bom, então vamos voltar aqui, né? O Lacan pensa que o ser humano tem uma representação fantasmática do corpo, né, na qual aparece fragmentado, como eu falei para vocês. A imagem do seu próprio corpo, refletida no espelho, surpreende o bebê, pois se vê esculpido em uma gestalt, né, uma imagem fundo, exato, que nada mais é do que uma imagem antecipatória da coordenação e integridade que ele não possui naquele momento.
Sim.
Por isso que é um júbilo especulativo, por isso que é imagético. E o estádio do espelho é o representante direto do imaginário. Lembra dos três campos do Nobel borromeano? Né?
Uhum.
Então a gente tem o real, simbólico e imaginário. Né, os três registros. Então, o imaginário ele vem a partir do estágio do espelho, né, aquilo que a gente supõe que é, né, da ordem da imagem.
A formação do eu acontece somente no simbólico.
Na verdade, a formação do eu acontece no imaginário,
tá,
mas ela vai amadurecendo, ela vai descolando, ela vai ganhando um sentido próprio quando a gente alcança o simbólico.
Entendi, tá.
E lembrando que uma instância é dependente da outra, né? Um registro é dependente do outro. Na verdade, Lacan chama de registro, o real, simbólico e imaginário. Né? As três argolas que se encaixam ali no nó borromeano.
Mas acho que eu entendi. Quando o bebezinho começa a chamar atenção para a imagem que ele vê refletida no espelho,
uhum,
ele está começando a experimentar as nuances ali do simbólico.
Isso. Na verdade, ele tá é um misto, né? Não tem como a gente desconsiderar que não acontece o simbólico por trás, mas predominantemente é o imaginário.
Beleza.
Né? É o reflexo de uma imagem refletida e, ao mesmo tempo, alienada de si mesmo.
Certo.
Mas que dá, assim, uma organização a esse eu fragmentado, a esse corpo fragmentado. Ok?
Certo.
Bom. E aí ele diz assim, né? O fato de que sua imagem, essa é uma citação do Lacan, especular seja assumida jubilosamente, pode ser ainda mergulhado na impotência motora e na dependência da lactância em que está o homenzinho, nesse estágio infans. Né? O que é infans? É aquele que não fala. A gente não pode esquecer dessa tradução, né? Do início da etimologia da palavra infância. Infância é aquele que não fala.
Uhum.
É, isso vai ter todo um sentido muito importante no pensamento do Lacan, sobretudo quando a gente considera a dinâmica do significante, da linguagem.
Sim.
Né? É, isso nos parece, portanto, que manifesta em sua situação exemplar a matriz simbólica na qual o eu, G, né, se precipita em uma forma primordial antes de se objetivar na dialética da identificação com o outro e antes que a linguagem lhe restitua, no universal, sua função de sujeito. Você entendeu, Fih? Então, tem algo da ordem da imagem, algo ali do júbilo, do encantamento, né? Mas que ainda não é simbólico.
Sim.
Está no imaginário.
Uhum.
Né? E isso vai acontecer ao longo da vida, à medida que o sujeito vai se descolando dessa imagem alienada de si. Que, se a gente parar para fazer uma ponte hoje, né, não, com a nossa atualidade, com o uso das redes sociais, a gente está o tempo todo funcionando nesse imaginário. A gente não consegue ir para o simbólico. Por isso que a gente tem adoecido tanto. É tudo ligado à ordem das aparências, né? Do postar, dos likes, dos views. Então, a gente fica à mercê da aprovação alheia.
Uhum.
É um funcionamento totalmente na ordem, né, do registro imaginário. Parece que o sujeito não alcança o simbólico. Não à toa a gente vê aí pessoas se queixando em relação à criatividade, sentido da vida, um sentimento de futilidade, um sentimento de vazio. Por quê? Quando a gente vive no imaginário, a gente vive nessa casca e também alienado de nós mesmos.
Como que seria alcançar um simbólico nessa era digital? Tipo, fiz uma postagem e teve engajamento? Isso é um simbólico?
Não.
Não?
Não, de jeito nenhum.
Tipo, olha, aconteceu o que eu imaginava.
Não. É, eu fiz uma postagem e tive engajamento, e isso vai justamente pela ordem do imaginário. Então,
fica mais imaginário ainda, né?
Vou continuar postando porque... né?
Esse é o caminho.
No imaginário, né, nessa construção de alienação do sujeito com ele próprio, ele recebe essa aprovação alheia, então ele continua existindo. Ele continua alienado de si mesmo. Ele precisa postar e ter engajamento, né, Então isso favorece ainda mais essa alienação. O simbólico, eu acho, vem quando a gente começa a se desprender disso. Quando a gente posta, né, por lazer, quando a gente usa as redes de forma mais leve, quando a gente não fica dependente desse olhar externo para a nossa validação, para a nossa existência. Aí a gente tem um simbólico.
Grosso modo,
a gente tem a saída desse processo de alienação.
A gente para depois de um dia cansativo, se olha no espelho e fala, o que estou fazendo?
É, bem isso, né? Mas para isso acontecer demora bastante.
Tá.
Bom, e aí ele continua dizendo, né, é que a forma total do corpo, graças à qual o sujeito se adianta, em um espelhismo, a maturidade de seu poder não lhe é dada senão como uma gestalt mesmo, né? Isto é, em uma exterioridade onde, sem dúvida, esta forma é mais constituinte do que constituída, mas onde, principalmente, tudo lhe aparece em um relevo de estatura que a coagula e sob uma simetria que a inverte, em oposição à turbulência de movimentos com que se experimenta a si mesmo, animando-a.
Uhum.
Então veja que interessante, né, gente? Nesta identificação com uma imago, que não é mais do que a promessa daquilo que virá a ser, há uma falácia. O sujeito se identifica com algo que não é.
Sim.
Essa é a lógica, inclusive, do funcionamento que a gente acabou de dizer das redes. Né? A gente se identifica com aquilo que o outro aprova, aplaude, dá like, mas muitas vezes a gente não é aquilo que a gente posta.
É imaginário.
É imaginário, perfeito.
Uhum.
É, identificamos-nos, né, com um fantasma, usando o termo lacaniano, com um imaginário. É. É, na verdade, a gente acredita ser o que o espelho ou o olhar da mãe reflete. Desde muito cedo, o homem fica preso a uma ilusão, da qual procura se aproximar pelo resto de sua vida. Ser um herói, ser o Superman, o Cavaleiro Solitário, né, os Cavaleiros Zodíacos, os Power Rangers da nossa época, os X-Men, que agora voltou, e eu tô super fã de X-Men 97, preciso dizer aqui, gente, quem não assistiu, assista lá no Disney+. X-Men 97 é maravilhoso. Né? Remete à nossa infância.
Se eu falasse pra você que na infância eu era Jean Grey, isso é imaginário?
É imaginário. É imaginário.
Tá,
a gente tenta recuperar isso, né? Ser um gênio, né? Não são mais do que versões do que o nosso processo imaginário. Sim. Portanto, vemos que o estágio do espelho não é apenas um momento no desenvolvimento do ser humano. Ele é uma estrutura, um modelo de vínculo que opera durante toda a vida. No seio da teoria lacaniana, ele é conceptualizado como um dos três registros que definem o sujeito, né? O registro imaginário.
Certo.
Bom, somente pelo fato de viver com os outros, né, os seres humanos, a gente fica preso irreversivelmente em um jogo de identificações que nos impelem a repetir aquela sensação com a imago antecipatória. É, quando uma mulher, né, ou um pai, né, um homem, diz ao seu filho: você é a criança mais linda do mundo, já está introduzindo nessa criança uma dialética, né, da qual a própria criança, futuro adulto, jamais poderá escapar. A introdução do registro simbólico, através da problemática edípica, né, atenuará ou modificará estas imagos especulares, mas nunca conseguirá acabar com elas. O eu assim constituído é, para a teoria lacaniana, o eu ideal, diferente do ideal de eu. Né? O Freud já dizia isso também, mas o Lacan vai atribuir um outro olhar.
Uhum.
O eu ideal é uma imago antecipatória prévia, o que não somos, mas queremos ser. Uma imagem mítica, narcisista, né, cujo alcance persegue o homem incessantemente. A estátua, o uniforme, o herói são significantes com que o ser humano substitui aquela ilusória assimetria primitiva.
Certo.
O ideal de eu, pelo contrário, surge da inclusão do sujeito no registro simbólico. Veja como é diferente para o Lacan. Por ser impossível se tornar esse personagem lendário, poderoso, perfeito, o indivíduo aceita fazer parte de uma estrutura, da qual é perpetuador. Seu papel é transmitir a lei. É apenas um elo da cadeia. O homem entregará a seus filhos o nome e as normas,
uhum,
que, por seu turno, recebeu de seu pai, que as recebeu de seu próprio genitor, e assim sucessivamente.
Eu tive uma ideia. Então, levando em consideração a ideia de eu ideal e ideal de eu, conforme o exemplo que foi citado aí no texto, quando um pai diz ali para a criança que ela é a criança mais linda do mundo, nós estaríamos ali no imaginário.
Isso.
A criança acredita que ela é a criança mais linda do mundo. Contudo, nessa dinâmica familiar, na sociedade e tudo mais, ela começa a dar conta de que ela não é a criança mais linda do mundo, mas ela precisa alcançar, de todas as maneiras possíveis, este ideal.
Uhum.
Através do ideal de eu. Através do simbólico. Ela tenta simbolizar o fato de que ela não é, mas ela pode ser.
Na verdade, isso ainda não é o simbólico.
Okay.
Né? Isso ainda faz parte do registro imaginário. O simbólico é algo muito mais libertador, no sentido da gente alcançar um pensamento, um insight, né, do que fazer com isso que nos é dado, que nos é jogado. Quando a gente sai desse eu ideal e vai para um ideal de eu, né, que... A gente tenta fazer esse registro no simbólico, é uma tentativa, mas a gente ainda está preso no imaginário. A gente pode falar que é um esboço, né? Uma tentativa de alcançar esse simbólico.
Tá.
O ideal de eu. Sim, de fato, pode ser. Mas ainda a gente está preso a esse imaginário. A gente está tentando reeditar ele, exercendo essa norma, essa lei, né? Dizendo que o outro tem que ser.
Certo.
Para nós.
Ok, o simbólico, então, seria um insight.
E nesse sentido maior de libertação, né? Da gente poder se desprender desse registro imaginário que é tão alienante.
Tá.
Ok?
Ok.
Bom, portanto, o ingresso na conflitiva edípica constitui o grande desafio. As ilusões narcisistas forjadas no estágio do espelho. Né? Porque a gente sai daquela lógica que a gente está preso ao ideal do outro, né? E, ao mesmo tempo, se colocando nesse lugar de ideal, né? O bebê maravilhoso, perfeito, gênio.
Sim.
E aí a gente vai ter que lidar com a falta, né? Com a castração. A gente vai ter que lidar com a exclusão do casal parental, né? A gente vai ter que atravessar esse Édipo. E aí vem uma conquista muito maior, se a gente consegue atravessar o Édipo mais ou menos, né? Bem, a gente pode dizer que a gente vai alcançando o simbólico gradualmente, porque a gente vai lidando com a castração.
Ok, isso é importante, né? Lidando com a castração, a gente vai alcançando o simbólico.
Uhum.
Então, o alcance do simbólico seria uma responsabilidade?
Também, bonito isso. Sim, sim, sim.
É realmente se olhar no espelho e se reconhecer no espelho? Tipo, eu sou isso.
Sim.
Saindo
com todos desse
lugar. Os meus defeitos, com as minhas qualidades, com a minha não suficiência.
Isso, saindo desse lugar de alienação. Perfeito. Sim. Sim.
Ok, hora do insight.
Sim. mas estas marcam, né, de maneira definitiva o que acontecerá no Édipo. Né? Então não tem como a gente pensar no Édipo sem o estágio do espelho. Uma coisa é dependente da outra, tá, gente? Assim, o eu ideal e o ideal de eu estão permanentemente em luta e interação. Ok?
Quando você fala que não pode pensar no Édipo sem o estágio do espelho, é porque primeiro o bebezinho precisa se reconhecer, por mais que seja uma imagem fragmentada.
Não, na verdade, ele reúne essa imagem.
Isso.
Por meio do olhar do outro ou do reflexo dele.
Ok, então a gente pensa no estágio do espelho como uma formação do eu, para depois o bebê lacaniano entrar no conflito edipiano.
No conflito edipiano, sim. Então, isso é interessante, porque, de alguma forma, isso também acompanha o que o Winnicott diz, né? Não tem como pensar no Édipo sem a integração do eu.
Ou seja, precisa ter um eu minimamente formado para viver uma relação a três. Assim,
sim,
tipo,
sim, sim.
Um conflito, ok.
Da qual você, né, tá excluído de um lugar.
Exato.
Né? Bom... para Lacan, o complexo de Édipo se desenvolve em três momentos, né, dos quais o estágio do espelho constitui o primeiro.
Uhum.
O devir psíquico transcorre desde a identificação narcisista, na ordem imaginária, até a identificação simbólica com a lei do pai, ao concluir o Édipo. Entre esses dois pontos, situa-se o momento em que a relação diádica com a mãe marca a criança, definindo sua identificação com o outro, ou melhor, com o desejo do outro.
Certo.
No estágio do espelho, a criança se identifica com uma imagem antecipatória de si mesma. Em um segundo momento, ela fará isso com o desejo da mãe. Finalmente, ao assumir a castração e compreender que nem seu pai e nem ela mesma são o falo, o que somente pode, e que somente podem transmiti-lo de geração em geração, ela ingressará numa ordem simbólica, ou seja, ela aceitará a lei.
Não suficiência.
Isso. Né? Eu não sou aí suficiente.
Tudo aquilo que eu achava que era.
Nem para mim, nem para o outro, né?
Sim, mas o que eu posso fazer com isso?
Pois é. Este último passo constitui o que tradicionalmente é denominado como dissolução do complexo de Édipo, embora, na realidade, os três estilos de identificações coexistam, misturando-se durante toda a vida. Isso que é importante. A gente está fazendo uma separação aqui para explicar, mas isso acontece durante toda a vida. Por isso que eu falo para vocês que não tem como compreender o sujeito, né, sem elencar esses três registros, o real, o simbólico e o imaginário. Né? Nós somos um produto da união desses três registros, que acontecem constantemente. Ok? Bom, o tipo principal de identificação com o qual funciona um sujeito tem grande importância psicopatológica para o Lacan. Ele propôs que tanto as psicoses como as perversões se assentam mais em um estilo identificatório da ordem do imaginário do que da ordem do simbólico, né? Tanto as psicoses quanto as perversões, obviamente, né, gente? Se a gente está preso ali num registro imaginário, totalmente primitivo, né? não alcança o simbólico, a gente tem mais possibilidade de caminhar rumo a uma psicose ou uma perversão.
Engraçado, você falou primitivo, me veio à cabeça a palavra ensimesmado.
Também, perfeito, sim.
É uma pessoa ensimesmada é uma pessoa que vive fixada num estado majoritariamente imaginário.
Sim, perfeito.
Tá.
O não aceder à ordem do simbólico, a lei, produzirá no psicótico, segundo Lacan, o uso peculiar da linguagem que o caracteriza. O psicótico tem um vínculo com a sua mãe, né, com a figura materna, no qual não há um espaço para um terceiro. Não há um lugar para a triangulação edípica, que é o que a gente falou. Uhum. Né? A figura materna, né, a figura cuidadora central, ilude o filho com a crença de que ele é o seu falo e o filho vive a ilusão de sê-lo, que é o que a gente vê no... naquela série, de forma brilhante, né, o Bates Motel, o Norman Bates e a Norman Bates. Uhum. Né? Então, a gente vê a fusão ali dos dois, ele se permite ser o falo da mãe, depois ele se transforma nessa mãe, no surto psicótico. Né? Quando a mãe morre, ele ocupa o lugar dessa mãe. Ele se veste tal como a mãe, enfim. Existe uma fusão ali dentro, entre os dois, e ele está totalmente alienado de si mesmo. Ok? Bom, a ausência da figura paterna, né, e lembrando que a gente não está falando aqui da figura real do pai, mas de quem exerce esse papel, que pode ser inclusive a mãe, né, obstaculiza o ingresso do sujeito na ordem do simbólico. Nesse sentido, a figura materna engolfa o filho, né, e eles compartilham uma ficção, e, na verdade, esta ficção é a psicose. Profundo, né?
Ou seja, tem que frustrar.
Tem que frustrar,
um pouco de frustração tem que acontecer, não tem jeito, por mais que seja dolorido para a mãe e para o pai, né?
Sim, tem que frustrar. E é claro que, a partir disso, Lacan vai dar outros olhares para essa teoria, vai falar da importância da agressividade, né, o quanto estar alienado de si gera também, ao mesmo tempo que é uma organização desses fragmentos, gera um impulso agressivo, porque você está dependente, né, do outro, do olhar do outro. Então, essa relação é muito ambivalente, é muito complexa. Uhum. Né? Enfim. Mas eu acho que deu para a gente pensar aqui em mil pontos, porque a gente fez mil analogias, foi falando, foi discutindo, você foi perguntando, que eu acho que o pessoal adora. Né?
Sim, porque... revelando meu não saber, estamos todo mundo junto.
E está tudo certo, gente. Eu acho que quando Lacan propõe essas revisões desses conceitos centrais do Freud, a seu modo, como fez os grandes autores da psicanálise, né? O Winnicott tem uma leitura própria do narcisismo, a Klein, o Bion, o Ferenc, por aí vai. Né? Todos eles, o André Green. O Lacan também propõe uma releitura dos conceitos do Freud a seu modo, a partir das suas vivências clínicas, das suas origens intelectuais, né? Das suas influências intelectuais, artísticas, sociais, políticas. Isso é para a gente ver como a teoria psicanalítica ela vai recebendo novas nuances a partir de outros vértices. Acho que dá para a gente seguir pensando por aí.
Só me diz uma coisa antes. Quando eu assumo o meu não saber, eu estou num registro simbólico?
Tá. Tá, porque você, de alguma forma, aceita a castração. Né? Então, você está num algo muito mais difícil, né, e dolorido, que é o conflito edípico. Né? Lidar com o não saber é lidar com a falta, com essa castração. Né? Por aí vai.
Isso foi um corte?
Foi um corte. Nós ficamos por aqui, nós vamos seguir pensando. Compartilhem esse episódio, né? Deixem um comentário lá no nosso Instagram. Para nós é muito importante a devolutiva de vocês.
Sim.
E quem não ouviu o episódio anterior, né, ouça, porque é super clássico. A gente fala dessa proposta do Lacan de um retorno a Freud. Cita ali uma série de referências para vocês consultarem. E é isso. Vamos seguir juntos, debatendo, estudando e pensando essas questões na nossa clínica.
Simbolizando.
Um beijo, gente, e até o outro episódio daqui 15 dias.
Beijos. Tchau, tchau. Tchau.